No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu sou Ana Paula Costa.
Está no ar a edição 1008 do Jornal da CUT, hoje é quinta-feira, 11 de dezembro de 2014.
As notícias sobre o mundo do trabalho você confere a partir de agora.
Destaque principal do Jornal da CUT é um assunto que ganhou a atenção de toda a sociedade, principalmente causando indignação nas redes sociais. Deputado Jair Bolsonaro agride deputada Maria do Rosário.
Presidenta Dilma se emociona ao receber relatório da Comissão Nacional da Verdade.
Taxa de desemprego fica estável no terceiro trimestre de 2014.
E servidores públicos se reúnem com a equipe de transição do governo.
Fique antes com a previsão do tempo para todo o país.
Previsão do tempo.
Nessa quinta-feira, a frente fria avança em direção ao litoral sul de São Paulo e as instabilidades ainda crescem entre sul, sudeste e centro-oeste. Tem chuva forte crescendo entre algumas áreas do leste do Paraná e também litoral sul paulista. Vale destacar que as instabilidades ainda estão associadas a uma condição de calor, por conta do vento que sopra de norte em parte da região. Somente a metade sul gaúcha tem uma condição de tempo um pouco mais aberto. No norte de Minas e também interior do Nordeste, o tempo vai seguindo um pouco mais firme, mas vale chamar a atenção que essa frente fria, chegando ao litoral sul de São Paulo, avança pelo sudeste até o final da semana, mantendo, especialmente ao leste paulista, uma condição de chuva de forte intensidade. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia.
Notícias.
Um dia antes da entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade à presidenta Dilma Rousseff, terça-feira, o Congresso Nacional foi palco de um ato de desrespeito ao ser humano e vindo de um ex-militar.
Com gritos de fora Bolsonaro, parlamentares de diversos partidos repudiaram durante a sessão do Congresso Nacional na noite desta terça-feira o deputado Jair Bolsonaro.
Eles se comprometeram a entrar conjuntamente com medidas judiciais no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética da Câmara contra Jair Bolsonaro por suas declarações consideradas como apologia ao estupro e agressão às mulheres.
O deputado afirmou poucas horas antes, durante o discurso, que não estupraria a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia.
A deputada, que é do PT do Rio Grande do Sul, é ex-secretária nacional de Direitos Humanos da Presidência da República.
A declaração, que na verdade repetiu que ele já tinha afirmado a própria parlamentar 11 anos atrás, durante discussão no Salão Verde da Casa, foi feita no momento em que Bolsonaro subiu ao plenário para protestar contra o discurso da deputada que defendeu a Comissão Nacional da Verdade e as investigações de crimes cometidos durante o período da ditadura militar.
E consistiu numa reação irritada porque, ao subir para contestar a fala de Maria do Rosário, a deputada preferiu retirar-se do local sem ouvi-lo.
O caso teve ampla repercussão, tanto na Câmara como no Senado, e foi objeto de críticas variadas.
A CUT e a Marcha Mundial das Mulheres se manifestaram com repúdio e indignação ao discurso de Bolsonaro.
Nalu Faria, da Marcha Mundial das Mulheres, afirma que são necessárias medidas para impedir esse tipo de abuso.
Nós, da Marcha Mundial das Mulheres, consideramos que a fala do deputado ontem em relação a Maria do Rosário é uma expressão contundente do machismo e da misoginia, onde, frente ao que ele considera a total impunidade, ele não tem nenhum escrúpulo em aludir que pode cometer um crime hediondo. Nós achamos que é necessário as medidas cabíveis em nome justamente do que nós estamos defendendo, uma sociedade democrática e republicana.
Na nota de repúdio, a CUT e a Marcha Mundial das Mulheres reafirmam que um fato como esse faz com que não seja necessário enumerar os argumentos para afirmar que o Congresso Nacional não deve ter entre seus membros pessoas com esse tipo de visão e comportamento. O papel do Legislativo deve ser justamente de propor políticas que combatam a violência e, por isso, é inadmissível ser conivente e cúmplice dessa violência. Por isso, a exigência democrática e republicana é a imediata cassação do seu mandato. Vale lembrar que imagens foram gravadas do episódio. No vídeo, o deputado Jair Bolsonaro chega a empurrar Maria do Rosário e chamá-la de vagabunda.
Memória.
presidenta Dilma Rousseff recebeu nesta quarta-feira o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e disse que o trabalho do grupo vai ajudar a afastar fantasmas de um passado doloroso e permitir que os brasileiros conheçam a história das violações aos direitos humanos durante a ditadura militar, para que elas não se repitam. Dilma chorou ao dizer que o Brasil merecia a verdade sobre a ditadura.
Nós que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo. Continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre.
O relatório final da CNV faz um relato das atividades desenvolvidas durante os 2 anos e 7 meses de investigações, além de fatos apurados, conclusões e recomendações.
De acordo com o coordenador do colegiado, Pedro Dallari, uma das conclusões mais importantes do relatório final é a confirmação de que as graves violações aos direitos humanos durante o período da ditadura militar foram praticadas de maneira sistemática.
A presidenta ressaltou o trabalho histórico da comissão e a importância das investigações do grupo para o reconhecimento do direito à memória e para a reconciliação nacional, com valorização dos pactos e acordos que levaram o país à redemocratização.
Ao receber o documento de 4.400 páginas, que também está disponível na internet, Dilma disse que a apresentação simultânea para o governo e para a sociedade mostra que o trabalho da Comissão Nacional da Verdade foi isento de interferências e que é resultado de uma decisão do Estado brasileiro e não apenas de um governo.
Mundo do Trabalho.
A taxa de desemprego no país registrou uma ligeira queda no terceiro trimestre deste ano. Ficou em 6,8%, mostrando estabilidade em relação ao segundo trimestre de 2014 e ao terceiro trimestre do ano passado.
Os dados divulgados na terça-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD.
De acordo com o levantamento, o nível de ocupação no período pesquisado foi de 56,8%, também permanecendo estável na comparação com o segundo trimestre deste ano com o terceiro trimestre de 2013.
Entre os meses de julho e setembro deste ano, a pesquisa apontou 6,7 milhões de desempregados no país contra 6,8 milhões no segundo trimestre do ano, o que significou uma queda de 1,4% na população desocupada.
Nos recortes da pesquisa, o desemprego de jovens entre 18 e 24 anos de idade foi de 15,3%. Em relação ao gênero, a PNAD Contínua mostra que a região norte apresentou a maior diferença na contratação, 71% de homens contra 43,1% de mulheres. A região sul ficou com a menor diferença, sendo 71,2% para os homens e 51,8% para as mulheres.
Entre os trabalhadores do setor privado, 78,1% tinham carteira de trabalho assinada, o que, segundo o IBGE, representou um avanço de 2,7 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2012.
Também houve aumento do número de trabalhadores com carteira assinada em todas as regiões, na comparação com o terceiro trimestre de 2013. As maiores taxas ocorreram no norte e no nordeste.
Mobilização.
Na quarta-feira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a CONDSEF, entidade ligada à CUT, foi recebida por representantes da equipe de transição do segundo mandato do governo da presidenta Dilma Rousseff.
Além de apresentar a pauta mais urgente da maioria dos servidores do Executivo, a entidade reforçou a necessidade de fortalecer os processos de diálogo entre servidores e governo.
A CONDSEF aproveitou a oportunidade para entregar à equipe de transição documentos que foram objeto de acordo firmado com a maioria dos servidores.
mulheres.
Entre eles está o termo de um acordo que assegura negociação para discutir itens urgentes da pauta dos servidores do Executivo.
No entanto, desde agosto de 2012, quando da assinatura do termo, nenhum avanço significativo foi alcançado em direção ao acordado.
A equipe de transição se mostrou disposta a dialogar com a nova equipe que será responsável por pensar políticas de gestão pública.
Jornal da CUT.
E termina aqui esta edição do Jornal da CUT, uma produção da Secretaria Nacional de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores com a coordenação da MGOra Comunicação.
Apresentação e edição André Acarini e Ana Paula Costa.
Colaboração TVT e Rede Brasil Atual.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.